Aberta a sessão plenária ordinária do dia 24 de abril de 2023. Antes de iniciar os trabalhos dessa noite, peço ao colega vereador Cristino Azevedo para me secretariar em doc. Solicito ao vereador secretário Ndoc que faça as chamadas dos senhores vereadores.
Vereador Edomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Irendi da Silveira.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Rita Penteado.
Presente.
Vereador Cristina Azevedo, presente. Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Nedilândia Marinho Doreiro.
Em viagem a serviço desse poder.
Vereador Lincoln Pontes.
Também em viagem a serviço desse poder.
Vereador Ronen Silva.
Está com ausência justificada. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do texto bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Salmo de Davi 109. Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Falaram contra mim com língua mentirosa. Eles, com palavras de ódio, rodearam-me e pelejaram contra mim sem causa. Como pagamento ao meu amor, são meus adversários, mas eu me entrego à oração.
Leitura da ata da sessão anterior com o secretário Cristino de Matos Azevedo.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores São José do Norte, no primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2022-2024. Ata ordinária número 013/2022-23, aos 12 dias do mês de abril do ano de 1023. Às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniram-se, na forma regimental, os vereadores Ildomar Xavier da Costa, Cristino Massa de Azevedo, Ronen Santos da Silva, Vanessa Lima de Oliveira, Jorge Luiz Rita Penteado, Linco Leandro Pontes, Nedilânia Morim Loureiro, Irendi da Silveira Rodrigues, com ausência justificada do vereador Luiz Sidney Bravo Galtério. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Lincoln Leandro Pontes, foi procedido a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Irandir da Silveira Rodrigues. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 012/2023, pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Expediente e ordem do dia.
Colocamos em votação a ata. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos para o expediente com o secretário Cristino de Matos Azevedo.
Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, gabinete do vereador Jorge Luiz Rita Penteado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Requerimento número 004/2023. O vereador que este subscreve nos termos regimental, após ouvir o douto plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara que seja solicitado ao senhor, senhora prefeita municipal, providência cabível e urgente junto aos órgãos responsáveis para realização de limpeza da vegetação e lixo, além da inclusão no plano de calçamento da Travessa 2 da Rua Ramiro Barcelo, ao lado do Clube Sócrates. Essas fotos também estão aqui, as fotos anexas, né? Justificativa em plenário com o vereador Jorge Luiz Lita Penteado, vereador do PDT. Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, Brasil. Gabinete do vereador Ronen Silva. Requerimento número 009/2023. Excelentíssimo senhor presidente. Lincoln Leandro Pontes, São José do Norte, 20 de abril de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido o douto plenário, requer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe da secretaria competente o estudo da viabilidade da construção de um canteiro central com arborização e colocação de bancos na rua Doutor Jorge Futuro, no bairro Carlos Santos. Justificativo em plenário com o vereador Ronen Silva. Gabinete do vereador Ronen Silva. Requerimento número 010/2023. Excelentíssimo senhor presidente. Lincoln Leandro Pontes, São José do Norte, 20 de abril de 1923. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa legislativa, vem, depois de ouvir o douto plenário, requer ao Poder Executivo Municipal que, através da secretaria competente, inserira no cronograma da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e Pavimentação da Rua 11, do bairro Carlos Santos. Justificativo em plenário com o vereador Ronen Silva, vereador do PSDB.
Esgotado o expediente, não tem hora do dia, só para as pessoas. Esgotado o expediente, não havendo nada na ordem do dia, passaremos para as explicações pessoais.
Uma questão de ordem, senhora prefeita. Senhora presidente. Eu peço licença para me retirar, tenho um compromisso. E peço licença, amanhã estarei nas explicações pessoais. Peço desculpa à comunidade, mas hoje eu tenho que me ausentar.
Licença concedida.
Presidente, por gentileza, também não vou me manifestar hoje, só amanhã, então. Tenho o meu requerimento amanhã, então passo o meu tempo para a bancada aqui. Vereador Cristino vai... o vereador está na mesa, então vereador Cristino, vereador Irandir.
Tá bem. Licença concedida. Em explicações pessoais, vereador Luiz Galtério.
Muito obrigado, nobre presidenta dessa casa, na noite de hoje, vereadora... única vereadora da nossa casa, né, vereadora Vanessa. Boa noite, vereadores, boa noite, comunidade que nos acompanha. A brincadeira do colega vereador Hildo, né, ela também não é tão brincadeira assim, porque, né, evidentemente, o município hoje precisaria estar sob comando, né, do presidente da casa, no caso, da presidente da casa. Então, a vereadora Vanessa hoje responde, é a autoridade máxima presente no território municipal hoje. Né? E eu acho que deveriam ter passado o cargo. Deveriam ter passado o cargo porque está ausente da cidade a prefeita, o vice-prefeito e o presidente da Câmara. Então, deveriam, porque estarão a mais de 24, 48 ou 72 horas longe do município. Mas só para traçar um comentário mesmo, e abro essa minha fala, né, após estar ausente às sessões da semana passada, ao qual eu justifiquei, mas, infelizmente, na sessão de segunda-feira não foi lido o meu memorando de antemão, né, justificando a minha ausência, que foi apresentada com antecedência, em relação à minha ida a Brasília na semana passada, que, após eu anunciar a ida, né, me parece que houve um movimento do Poder Executivo para também ir a Brasília por esses dias, pleitear demandas da nossa comunidade. Que bom que a gente possa estar lutando sempre, né, pelas melhorias que a comunidade nos cobra. Eu preciso aqui dizer que fui com recurso próprio. E muitos falam, criticam, tentam prejudicar o meu trabalho, isso tem sido recorrente. E eu digo assim, preocupem-se mais em trabalhar, né? Trabalhar mais, ouvir mais a comunidade, não gastem tempo no revanchismo político. Não estou criticando quem usa dos recursos legais para poder se deslocar do município, mas tomei a decisão de um princípio que adotamos de ir com recurso próprio. Certo? E quem achar que eu não fui com recurso próprio, né, tá a fatura do cartão, das passagens parceladas, inclusive, quem quiser ajudar a pagar, né, é muito bem-vindo à ajuda. vereadora Vanessa, porque não é fácil. E eu justifico a minha ausência porque eu estava na capital, juntamente do meu assessor William Santos e da companheira secretária do Partido dos Trabalhadores, Carla Pinheiro. Fomos, viajamos durante a noite em escala longa, passamos no Rio de Janeiro numa escala longa, a viagem demorou bastante, porque, enfim, as passagens foram compradas com antecedência para poder comprar as passagens mais baratas, né, e não saírem tão caras. Mas a gente se condiciona a escalas não tão rápidas, né? Mas, bueno, viajamos ao longo da noite, da madrugada de segunda para terça, e chegamos 2 horas da tarde de terça-feira na capital Brasília para cumprir agendas que foram maravilhosas, muito produtivas, junto do deputado federal Alexandre Lindemeyer, da cidade de Rio Grande, nosso deputado federal da cidade de Rio Grande, que, junto de mim e da comitiva que nos deslocamos daqui de São José do Norte, comitiva do nosso mandato e do nosso partido, fomos aos ministérios da infraestrutura, Ministério dos Portos, Ministério da Educação, Ministério da Cultura. Tivemos agenda no Palácio do Planalto, junto do presidente Lula, né, em agenda anunciando investimentos para a educação, para resgatar a sustentabilidade das universidades e dos institutos federais. Vocês que têm filhos, netos, ou que frequentam a universidade, ou que estão com jovens da família frequentando o IFE em Rio Grande, ou que estão estudando no ensino médio, estão na esperança que seus filhos terminem os estudos e acessem a universidade para fazer o curso superior na universidade pública, esse movimento foi um movimento, talvez um dos mais importantes do governo federal por esses dias, porque é a retomada, é a repactuação de recursos suficientes para que as universidades continuem com as portas abertas. As universidades que, nos últimos anos, nem para pagar a conta de água e de luz estava sobrando, estava dando conta. Então, agendas importantes também junto do ministro Pimenta, né? Tivemos uma conversa, Irandi, e eu deixei para falar por último aqui na relação dos ministérios que visitamos, com o ministro, fomos recebidos diretamente pelo ministro da Pesca e o secretário da Pesca Artesanal. E digo mais, Irandi, o compromisso que nós cobramos lá, com os documentos que tu subscrevesse junto de nós, junto do nosso mandato, é que o ministro venha ao Rio Grande do Sul, né, e que se crie um escritório do Ministério da Pesca no município de Rio Grande para aproximar a instância do Ministério do Fórum da Lagoa e para que, assim, as políticas públicas para os nossos pescadores e pescadoras estejam mais próximas do povo que vive dessa atividade tradicional e histórica do nosso município e região. Cobramos lá, Irandi, tu vai me ajudar aqui na tua fala, dos documentos que produzimos juntos, a questão do calendário de pesca, né, cobrando que haja investimento em pesquisa permanente, dadas as mudanças climáticas que estão causando... Vivemos ano bom agora de safra em relação ao estoque pesqueiro. Ano passado também não foi ruim, mas pode ser que venham 2-3 anos de chuva forte, água doce aí, e os nossos pescadores não têm condição de sair barra fora para poder pescar a malha ali fora. Então, essa situação do calendário de pesca do camarão, que ora está pronto antes de fevereiro, ora ele continua grande na lagoa depois do final de maio, e a janela de pesca é uma janela engessada, de uma regulação que já tem em torno de 20 anos, mais de 20 anos, né, Irandi? E nós precisamos fazer a reforma da IN03, da IN12, e precisamos atualizar essa legislação conforme a condição de vida, produtividade e econômica dos nossos pescadores e pescadoras de São José do Norte, do Fórum da Lagoa, dos municípios desse estuário pesqueiro. Pedimos também inclusão de programa para trapiche comunitário e infraestrutura. Nós temos cobrado muito aqui do governo municipal a colocação de iluminação pública na orla. Estamos perdendo os cabelos da cabeça pedindo limpeza dos atracadouros, né, como lá na comunidade da Várzea, da Sanga da Várzea, que foi feita a manutenção, mas que o barco carregado não consegue acessar porque continua assoreado. Então, são medidas que vão ao encontro do cotidiano da comunidade pesqueira, que nós tivemos a oportunidade e estamos com relação direta com o ministro da Pesca. E aí, Irandi, é construir uma relação de trabalho. Um dos secretários da Pesca é rio-grandino, né? E ele faz parte do Instituto de Pesca de São Paulo, Irandi. E o deputado Alexandre, no meio do nosso debate lá, trouxe a ideia para que avancemos para além da criação do CONGAPS, que foi uma iniciativa da época em que o deputado Alexandre foi deputado estadual do Conselho Gaúcho de Pesca, para que a gente possa criar um Instituto Gaúcho de Pesca. Para que, através desse instituto, Irandi, a gente possa ter uma equipe multidisciplinar de biólogo, de pessoal relacionado ao clima, ao estudo do clima, né, da meteorologia, oceanógrafo, a serviço dos estudos voltados para a pesca, para que a gente possa ler a sazonalidade da pesca, para poder, a partir desses estudos, subsidiar instruções normativas mais flexíveis, instruções normativas mais atualizadas, aliás, atualizando-as todos os anos, se for o caso. Mas que a gente possa criar essa dinâmica para que o pescador que conhece da natureza, conhece do clima, conhece da sua atividade pesqueira, né, passa a questionar por que que as coisas são assim, por que que é tudo tão difícil. E cobramos mais, cobramos para que não se faça mais o que tem se feito nos últimos anos contra a comunidade pesqueira, dessa fiscalização abusiva, autoritária, que desrespeita, que violenta a comunidade pesqueira. E nós precisamos pactuar com o governo federal o desdobramento. A partir daí, colega Irandi, acho que nós podemos, no próximo Fórum da Lagoa, já colocar na agenda o dia em que o Ministério da Pesca estará presente no Fórum da Lagoa. Nós vamos fazer com que a estrutura do Ministério da Pesca desça até o Fórum da Lagoa para escutar os nossos pescadores e pescadoras. E que a gente possa reservar, e que seja em São José do Norte, Irandi, conduzido por ti, enquanto anfitrião, líder da colônia de pescadores E2, possa ser o anfitrião dessa relação com a instância maior da política de pesca do país, que está só engatinhando. Nós temos uma composição ainda não completa dos ministérios. Os ministérios ainda estão se organizando na infraestrutura de trabalho, de composição, de orçamento. Ainda se trabalha com um orçamento votado pelo governo passado. Muito obrigado, Diocelio. Ainda se trabalha com um orçamento votado pelo governo passado. E fica muito difícil colocar programa governamental em prática com um orçamento que não foi pensado para tanto. Tem muito mais a falarmos, eu vou aproveitar as sessões seguintes para continuar a desdobrar essa passagem por Brasília, no Ministério da... Como é que está meu tempo, meu presidente? Falta 10 minutos? Muito obrigado. Tratamos no Ministério dos Portos, né, um investimento para que o Porto de Rio Grande, que gere a poligonal portuária de São José do Norte, invista aqui. E cobramos mais, que seja criada a autarquia portuária nortense, para que tenha o Porto de Rio Grande e tenha o Porto de São José do Norte. Para que assim nós tenhamos uma autonomia portuária e sejamos melhor representados. Porque tem um trapiche, né, um cais, aqui na frente da cidade, construído com medida compensatória do porto, e que hoje não tem mais iluminação, não tem manutenção, o guarda-corpo caiu, está sucateado, porque não há investimento do porto aqui. O porto natural está do lado de cá, e nós precisamos garantir o protagonismo de São José do Norte nessa relação com o desenvolvimento do nosso município. Pela passagem no Ministério da Infraestrutura, me assustei, presidente, porque não pode, 10 minutos passou tão rápido, não, né? Nós tivemos duas pautas, e sendo uma principal, mas eu vou falar da pauta secundária, mas não menos importante para o dia a dia da comunidade do Cucuruto, Pontal, Barra, Pontal da Barra, Quinta Secção da Barra, e todas essas pessoas que transitam diariamente por essa estrada. Uma luta que já temos travado aqui, um protocolo meu, aqui de plenário, que aprovamos, encaminhamos ao governo municipal, e agora eu defendi em Brasília, junto da Secretária Nacional de Infraestrutura, que é a federalização da Estrada da Barra, fazendo com que, através da gestão do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, possamos fazer com que a maior rodovia desse país, que termina, que na verdade começa em São José do Norte, possa começar no Farol da Barra. Simbolicamente, possa começar no Farol da Barra. E a partir daí, desenvolvendo melhor o nosso turismo, dando acesso melhor ao porto, facilitando com que a balsa, até que tenhamos a ponte, possa ser transferida para a Barra, por exemplo. Porque o que é, por DENIT, o asfaltamento de 20 quilômetros de trecho, fazendo com que a BR-101 adentre a rótula ao frente do beco do CTG, vereador Cristino. Imagina, vereador Cristino, o senhor que trabalha com transporte de cargas. Se a BR-101 adentrasse a perimetral da cidade e fosse até o Farol da Barra, o quanto melhoraria para acesso ao porto, acesso ao estaleiro EBR hoje, para as pessoas que transitam diariamente no transporte público ou que vêm na sua moto, no seu carro, da Barra e da Quinta, e a possibilidade de levarmos para um trecho curto, que é a balsa de veículos lá para a povoação da Barra, tornando, inclusive, a tarifa mais barata pelo encurtamento do trecho, com a possibilidade de redução de tarifa sendo lá. É claro que teria que gastar um pouco mais de combustível para chegar lá, mas que facilitaria muito a dinâmica logística e o transporte e o deslocamento da nossa comunidade. É uma luta que nós estamos cobrando, mas que antes de tratar das demais pautas, precisamos dizer aqui, dada a condição com que os 4 últimos anos do Brasil não se remediou, não se consertou e se sucateou a infraestrutura do país, muitas obras ficaram paradas durante os anos de 2023 e 2024. O DENIT vai exclusivamente reparar rodovias sucateadas e terminar obras paradas. Não adianta pensar um projeto de desenvolvimento, sendo que tem muito por fazer, que ficou acumulado, contingenciado. E, a partir do ano de 2025, o presidente Lula, o governo federal, estão trabalhando para colocar um PAC, um Projeto de Aceleração do Crescimento, o PAC 3, né, em vigor. E, a partir daí, nós temos a oportunidade, a partir do ano de 2025, temos a oportunidade, Marcos, de que a federalização da Estrada da Barra, como por exemplo, e a inclusão da travessia seco, da ponte, nesse PAC. É uma luta grande que nós temos que pautar dentro do governo federal para que esses dois investimentos estejam dentro desse bojo, desse projeto de investimento de infraestrutura do país. O cobertor é curto, tem muitas outras regiões do país que carecem de duplicação de rodovia, acesso a outros portos do país, mas nós vamos seguir essa luta e eu tenho convicção de que nós vamos disputar, junto do deputado Alexandre, junto da bancada gaúcha, junto do senador Paim, junto de todas as lideranças, né, do visionário ex-vereador de Rio Grande, foi candidato, Jair Rizzo, junto do Jair Rizzo, que nunca abandonou a pauta da travessia, nós vamos avançar. E é isso que temos que ter em mente e transmitir para a comunidade. Não é da noite para o dia, não é uma pauta fácil, e nós temos que tratar com muita seriedade. Nós iremos avançar a partir da inclusão no orçamento do estudo de impacto ambiental, que leva um ano para ser feito. Assim como teve o estudo de impacto ambiental do estaleiro EBR, que teve audiência pública no clube, que teve apresentação à sociedade, precisaremos passar por esse trâmite de construção do projeto executivo, de estudo de impacto ambiental, né, de consulta pública, para, a partir daí, tenhamos, né, a possibilidade de inclusão no orçamento do governo federal, a execução da obra da ponte e toda a infraestrutura periférica que com ela vem, que certamente precisaremos duplicar ou pelo menos ter acostamento na BR-101, melhorar, alargar a BR-101. Né? Então, todas essas pautas, toda essa luta, né, que eu embarquei e que vou continuar acompanhando de perto, né, trabalhando dioturnamente para conseguir viabilizar junto do governo federal, o governo ao qual eu me reivindico enquanto embaixador do governo Lula em São José do Norte, nós vamos continuar trabalhando muito para tornar estes sonhos realidade. Tivemos no Ministério da Educação, junto da Secretaria de Ensino, de Educação do Ministério, defendendo e protocolando para que a creche de ensino infantil tenha a verba liberada através dos programas que São José do Norte já perdeu duas creches. Isso precisa ser dito. Né? Que o Tribunal de Contas tem cobrado, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul tem cobrado, né, tem glosado, né, o parecer sobre as contas de gestão da prefeita, fez isso com o falecido, saudoso Jorge Madruga, porque São José do Norte perdeu duas creches. Infelizmente, perdeu por inaptidão das gestões. Precisa ser dito. Né? Mas nós precisamos dizer também, e lembro-me aqui, quando o vereador Nedinho me convidou para assinar, era presidente da casa, o pedido para que fosse doado parte de um terreno lá no bairro Tamandaré, e me convidou para assinar junto, e disse, vereador Nedinho, eu assino. Desde que... o vereador Nedinho, na época, queria que fosse uma escola. Eu disse, desde que seja uma escola de ensino infantil, porque é a demanda maior que o município tem hoje. Faltam em torno mais de 500 vagas, mas eu vou falar em torno, faltam em torno de 500 vagas para ensino infantil em São José do Norte. E nós estivemos reunidos com o alto escalão do Ministério da Educação, pedindo para que seja, sensivelmente, né, logo que haja orçamento e programa para a construção de creches, nesse mesmo período em que São José do Norte perdeu duas, o prefeito Alexandre Rio Grande construiu oito creches para a infância. E nós, que pensamos e defendemos um país civilizado, uma sociedade de direitos, nós não podemos abrir mão de uma educação inclusiva e de oportunidade para que os pais possam colocar os seus filhos desde os anos iniciais na escola pública e possam ter a formação na educação e a socialização dessas crianças desde das primeiras, dos primeiros anos. É, bom, me falta um minuto. Tem, amanhã eu continuo aqui a, as minhas explanações sobre a passagem por Brasília, desejando à comunidade, né, que possamos tratar com muita seriedade a relação política que é feita em São José do Norte, seja entre os parlamentares dessa casa, seja entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, porque nós precisamos qualificar muito a cultura política do nosso município. Temos que deixar de fazer pirraça, deixar de fazer rivalidade barata, oposicionismo, né? E trabalhar por nossa comunidade que votou em cada um de nós, votou no governo, para que trabalhemos unidos nos temas de nosso município, vereadora presidente, hoje aqui na casa. E concluo, ao tratar da mudança da cultura política tão necessária que eu tenho defendido aqui, nós precisamos dar luz às mentiras, às difamações que têm sido usadas sistematicamente para tentar prejudicar o meu trabalho, tentar prejudicar a minha jornada, tentar imbuir a mim práticas que eu não tenho feito. Então, precisamos de uma campanha anti-fake news para que haja decência na política. A política tem que ser feita com nobreza e com decência e com muita responsabilidade. E é assim que eu trato, porque é o que o povo merece, que nós sejamos responsáveis para defender lá na ponta a política pública que precisa chegar para todo cidadão nortense. Uma boa noite a todos e a todas. Amanhã estaremos novamente aqui, tendo a oportunidade de discorrer, né, as nossas informações, o nosso trabalho à comunidade. E amanhã temos outras informações que não foram possíveis falar hoje. Obrigado a todos os colegas aqui presentes no plenário e a vocês que nos acompanham aí de suas casas.
Em explicações pessoais, vereador Cristino de Matos Azevedo.
Senhora presidente dessa casa, não, em exercício no momento, né, irei fazer uso da palavra aqui do meu local até para ficar próximo aqui à nossa presidenta hoje e dizer que hoje, nessa semana, a vereadora Vanessa conseguiu ser a maior mandatária do município. Hoje, a prefeita está em Brasília, o vice-prefeito também está em Brasília, o nosso presidente dessa casa está em Brasília, então a vereadora Vanessa, como vice-presidente dessa casa hoje, é a presidente, e hoje, se tivesse que assumir o executivo, seria ela, hoje, a primeira mandatária do nosso município. Dizer que, noite de hoje, quero dar um abraço a todos aqueles que estão nos escutando, né? Dizer que a gente, hoje, nessa casa aqui, agradeço à vereadora Vanessa por ter me convidado para fazer parte aqui da mesa, que eu não faço parte da mesa, né? O presidente é o Lincoln, o vice-presidente é a vereadora Vanessa, que hoje está como presidente, o primeiro secretário é o Nedland, e o segundo secretário é o Ronen. E o Ronen, que está com problema de saúde, né? Mando um abraço ao Ronen, que está nos escutando, né? E espero que ele breve estará aqui de volta, talvez amanhã também não vai conseguir estar aqui, porque ele esteve com problemas, estava lá no futebol ontem, sentiu-se mal lá no Campo do Lari, onde estava no jogo lá, e realmente foi fazer o teste e deu positivo. Covid, ainda até esse Covid aí, pensei que tinha ido embora todo esse problema de essa epidemia, ainda está aí, vê que o nosso colega vereador Ronen está com esse problema. O grande vereador que é o Ronen, com certeza, é nessa casa, vem fazendo um grande trabalho nessa casa, o vereador Ronen. Um abraço para ele, espero que ele melhore, que fique e volte, que talvez amanhã não vai poder ainda estar aqui, mas com certeza semana que vem o vereador Ronen está de volta. E os vereadores Nedland e o vereador, que é o secretário dessa casa, e o presidente Lincoln estão em Brasília, né? Juntamente, uma comitiva, juntamente com a prefeita municipal Fabiane e o vice-prefeito Neromar, né? Estão numa missão de buscar melhoria para o município. Com certeza, nós que temos as lideranças, né? E com certeza o vereador Nedilândio e o vereador presidente Lincoln Pontes, até ontem aqui na. Ontem aqui nós aqui nessa casa representamos eles aqui, né? O vereador Luiz também estava aqui presente, né? Quando tivemos aqui a visita aqui da procissão de São Jorge, né? Através do Centro Espírita Tenda de Caramuru, né? E foi organizado e pela cacique Andréia, né, que colocou muitos lugares que tivemos, eu também tive ajudando, né, com um som, com a minha caminhonete, com um som com eles, e realmente passou pelo hospital, em outros lugares, na Secretaria de Turismo, e na praia, ali no, onde é os bombeiros, né, e realmente com orações e, né, e pedindo, né, ajuda e pedindo proteção, isso aí é importante, é muito importante, né, através da assim que Andréia, que realmente tem um dom de, né, das suas palavras, né, pelas suas orações, né, e a gente fica contente e agradece também estar também fazendo parte junto, ajudando, que eu sempre que eu digo uma coisa, nós temos vereadores aqui nessa casa, fico, e eu quando posso, qualquer religião que me procura, que me pede uma ajuda, eu estou sempre tentando, sempre junto, e para mim fico feliz quando posso ajudar da maneira daquilo que eu tenho, da maneira que posso, né? E então, ontem de nós estar aqui nessa casa, quando tivemos a visita aqui, né, que passou por aqui a procissão, e a vereadora Vanessa, que na condição de presidente da casa, né, que recebeu em nome do presidente Lincoln Pontes, que não pôde estar aqui, e o vereador Nedilândia, que realmente tinha saído de viagem, que saíram na noite de ontem para Brasília, e com certeza, tenho certeza que trazerão muitas coisas de bom para a nossa comunidade, nosso município, junto com a prefeita. Como foi aqui a semana passada, o vereador Luiz Galtério, que esteve também em Brasília, né, com certeza, através das suas lideranças, que nós temos que cobrar. E eu, uma coisa que eu nunca me esqueço, quando o governador do estado era o Colares, eu nem era vereador, e quando ele dizia assim, olha, só trouxe, hoje tem aqui o nosso, o SDC, o Kaique, né? Ele disse, quando ele chegou aqui, que fez a inauguração, que disse que tinha trazido, e olha, só veio para cá, porque esse aí, que eu, esse velho, ele disse na época, o prefeito, daria o futuro, me incomodou tanto que eu tinha que trazer, eu trouxe. Então a gente tem que insistir, não é só pedir. Muita gente faz um requerimento, indica e pede para alguma coisa. Mas se não insistir, não chegar lá, não cobrar, não bater na porta, talvez não venha. E realmente tem mostrado, de todos os vereadores, que muitas coisas boas estão vindo para o município. Emendas parlamentares, todos os partidos, todos os vereadores estão trazendo, e nós, né, buscando através das suas lideranças, seus deputados, cobrando, dizendo aqui leva o voto, tem que trazer emenda e ajudar o município. Então, cada um tem seus deputados, com certeza o Luiz, através das suas lideranças, né? E hoje é como está hoje junto, se está lá em Brasília hoje, por que a prefeita Fabiana levou o vice-prefeito Neromar? Poderia ter ficado, mas ele, porque hoje o vice-presidente da República é do PSB, e PSB é o partido do vice-prefeito, então, quando tem liderança dos seus partidos, é mais fácil chegar e cobrar e pedir alguma coisa, como fez o vereador Luiz, lá, através do, hoje o presidente Lula, que é do seu partido, foi até lá, com certeza, como ele colocou nas suas falas, né, e eu tenho certeza que o vereador Luiz, que é um vereador atuante, vereador que a gente sabe do seu trabalho, da sua dedicação, e está buscando, né, o melhor para a comunidade, como todos aqui nessa casa, a gente sabe. E dizer ao vereador Luiz, Vossa Excelência, com certeza, foi por sua conta própria, porque o senhor achou que devia ir. Tenho certeza, se pedisse de diária para o presidente Lincoln, ele não ia negar. Eu fui a Brasília muitas vezes, sempre, nunca fui para minha conta e não vou. Não vou para minha conta. Mas cada um sabe de si, tu achou que devia ir para sua conta, né? Porque o vereador tem direito. E aonde tem direito, nada é ilegal. a gente não pode fazer nessa casa, que eu sempre procuro fazer as coisas ilegais, coisas que não podem ser feitas. Então tem que ser. Eu digo, se eu estiver aqui e a Brasília, por minha conta, com certeza eu não irei, mas cada um sabe de si, né, vereador? Tem o seu direito, mas tenho certeza que isso aí não importa se foi por sua conta, se não foi, a sua ida em Brasília, tenho certeza que também terá bons frutos para o município, como terá hoje essa hoje já estão lá em Brasília, né, a prefeita, o vice-prefeito, os vereadores dessa casa que estão representando nós lá, não podia estar todos os vereadores, mas foram, nós temos bem representado lá pelo vereador, como estava com o vereador, pelo vereador Luiz semana passada, e temos essa semana pelo vereador Nedilândia Berlim Loureiro e vereador Lincoln Pontes, com certeza está bem representado, estão lá, tem os seus partidos, as suas lideranças também lá, buscando e pedindo, né, apoio, como falou o Luiz, é o sonho, como diz, a gente conversa muito, né, como nós temos visto aí, muitas vezes, hoje, a gente vê hoje o que acontece na barca, hoje, a fila da barca, a quantia, muitas vezes, de caminhões, carreta que está indo aí, vê o fluxo que tem hoje em São José do Norte e Rio Grande. Então, a importância, né, a ligação a seca seria importante mais, né, vereador Luiz, que está falando sobre a barca lá na Barra, eu me lembro bem, muitas vezes eu passei de caminhão lá na Barra, pela barca lá, que era próxima, era bem próxima, era fácil, bom, lá, até na época do tempo da Cisme Júnior, no fim, a Cisme Júnior foi parar lá do lado da onde passava, lá na Barra, onde passava, pegava a barca, a gente passava, pegava a barca, estava ali, a Cisme Júnior que estava jogada ali, apodrecendo na beira ali, naquele local ali, e realmente, né, ali, mas só que tem um, o que aconteceu lá, que quando foi feita essa estrada aqui, da Barra, com o Unistai aqui, e aquele trânsito de caminhões ali, na época, de carros, diariamente, acabou com a estrada naquela época, acabou com a estrada da Barra, foi quando teve o trânsito ali, teve o transporte pela barca fazendo a travessia lá na Barra, foi onde acabou com a estrada. Então, mas se um dia tiver que ser lá de novo, como ele falou, que a BR se não fosse até lá, era importante mais. Hoje nós temos ali a perimetral, foi construída no governo, na época que era o Zeni Oliveira, era o prefeito, e construiu ali a perimetral. Hoje, né, sabe que foi colocada muita pedra ali, teria que talvez hoje colocar um saibro ali em cima, ou fazer um asfalto, alguma coisa ali, futuramente ficaria bom, né? E realmente, se hoje a barca saísse daqui de dentro da cidade, fosse ali para o Arroio do Laracha, por ali, próximo ao IBR ali, era importante, né? Mas se tiver a ligação a seco, muito melhor. E hoje a gente tem as lideranças, né? A gente sabe que temos o Jair Rizzo, que é ex-vereador, né, que sempre ele assumiu aquela pasta na época, que era o Denis Lautz, que buscava a ligação a seco, para que tivesse a ponte, o túnel, né? E hoje o Jair, embora não sendo vereador, não tendo cargo público, mas está nessa luta junto, né? E hoje temos aí, tenho certeza que a caída do vereador Luiz foi importante, que hoje o seu partido é governo do nosso país, e a ida da prefeita lá, juntamente com o vice-prefeito Neromar, com certeza também irá ser importante, junto com os vereadores, ajudar. Quanto mais gente tiver numa luta, né, como diz, como tem aquele ditado, juntos venceremos. Se estiver sozinho, ninguém chega a lugar nenhum. Então, se estiver todos juntos, temos que lutar todos juntos, cada um com o seu partido, cada um com as suas lideranças. Agora, a eleição, o ano que vem tem eleição. A eleição, o povo vai saber quem vai ser o prefeito, quem vai ser os vereadores, se vão continuar ou se não vão continuar. Isso aí não importa. Agora, nós que estamos no cargo, não interessa o que vai acontecer depois. Nós temos que lutar no momento, que no momento quem tem o poder é quem está no cargo, né? E temos que, e com certeza, e temos buscado, através de todos os vereadores, através das suas lideranças, seus deputados, muitas emendas. Hoje a gente vê o norte, hoje, muitas ruas calçadas nos nossos bairros aí, e muitas, maioria, com emendas parlamentares dos deputados federais, né? E foi o quê? Que foram os vereadores que descobrimos. Me lembro que quando eu fui presidente, o ano retrasado, fomos lá, né, em Brasília, né, a vereadora Vanessa, que eu levei a vereadora Vanessa, foi junto comigo, eu era presidente, e lá nós conseguimos emenda através dela, com a liderança lá, com as bairros, como é quando ela fala, né, conseguimos uma emenda de 300 mil, né, para São José do Norte, como agora era a Lisiane, agora é a Franciane, né, que também trouxe emenda, e nós temos também que cobrar, todos, certeza que o vereador Luiz, que através do seu deputado, que hoje nós temos um deputado próximo de Rio Grande. Algum falo que a ponte não vai sair, da ligação a seco, nunca São José Norte de Rio Grande, porque Pelotas, o poder político de Pelotas é maior e não vai deixar, que para eles não interessa. Para eles vai, Pelotas vai se prejudicar o momento que tiver a ligação a seco entre São José Norte e Rio Grande. Mas hoje, olha, se vê a liderança, eu não sei quantos deputados federais tem em Pelotas, estadual não tem nenhum, como não tem em Rio Grande, né? E federal nós temos um deputado em Rio Grande hoje, Alexandre Niedermayer, né, deputado eleito, deputado federal, também, que hoje é um deputado que é do mesmo partido do governo federal, né, e tem poder de nos ajudar, sim. Eu tenho certeza que ele irá também ajudar, que realmente foi, ainda além de aqui no São José do Norte, foi um deputado mais votado no São José do Norte. Né, mostrou que São José do Norte também, também queria que tivesse alguém ligado, né? Alguém que tivesse mais poder, mais próximo para nos ajudar, que eu acho que os mais próximos nos ajudar, como eu sempre digo, muitas vezes digo, a gente tem que se dar bem sempre com o vizinho, porque se o vizinho não nos ajudar, quem estiver longe vai ser mais difícil. Então, eu acho que nós, hoje nós temos um deputado federal daqui da região próximo, que é onde tem o poder mais forte, e temos deputados ligados a nós em todos os partidos. Nós temos o nosso deputado, o PDT mesmo, nós temos aqui nessa eleição o Pompeu de Matos, que teve um deputado que teve o apoio meu, do vereador Irandi, e ele tem mandado emendas, muitas emendas aqui, e sempre manda no nome dos vereadores que ajudaram a ele aqui. Né? E nós temos cobrado deles, pedido, eu tenho pedido, o vereador Irandi também tem pedido, muitas vezes, emenda para trazer para o nosso município, e ele tem, ainda teve aqui, foi o deputado que teve aqui, aí, teve no dia do rodeio aqui do Barreira do Norte, né? E mostrou que está interessado em ajudar, o nosso município em área, qual for a área que for, né? Em todas as áreas, que eu acho que nós temos, todas as áreas precisam de apoio, e a gente temos aí para ajudar todos, né? Então, quero, na noite de hoje, quero agradecer a todos que aqui presentes, meu tempo também está quase esgotado, dizer a vereadora Vanessa, que hoje está aí com a condição de presidente dessa casa, né? E foi a minha secretária, né, quando eu fui presidente, né, e nós temos a honra de hoje estar a secretaria ajudando ela aqui, dizer que, e os vereadores que estão lá em Brasília, com certeza estão lá, também nesse intuito de trazer coisas melhores e coisas boas para o município e cobrar. E hoje que estamos nessa luta, todo mundo junto, falando sobre a ligação à seca, é importante, vamos tentar todos ajudando. Naquele dia, nós falamos para o deputado, eu e Irandir, falamos para o deputado Pompeu, que nos ajude na ligação à seca. Sou um deputado, e o Pompeu hoje está na condição, muitas vezes ele está na condição de presidente lá do Congresso, na bancada federal lá. E também tem muitos poderes de nos ajudar também. E muitos deputados aqui que hoje sabem que levaram voto de São José Norte e Rio Grande, sabe da importância hoje de uma ligação à seca entre São José Norte e Rio Grande. Esperamos que principalmente a bancada gaúcha hoje, se a bancada gaúcha hoje pode nos ajudar, né? E aonde eu tenho certeza que a cobrança que irão fazer hoje a prefeita, juntamente com o vice-prefeito Neromário, juntamente com os vereadores que estão em Brasília, cobrar da bancada gaúcha que assume essa pauta, ligação a seco entre São José do Norte, que com certeza irá resolver todos os problemas hoje do nosso município, né? E da região também. Por isso que talvez muitos deputados irão acampar também essa luta, porque a região aqui irá ganhar muito com hoje uma ligação a seco. Então, noite hoje, meu assunto era esse, né? Quero agradecer a todos, um abraço a todos aqueles que estão nos escutando na noite de hoje, né? Então, amanhã estaremos aqui novamente. Um abraço a todos, boa noite.
Em explicações pessoais, vereador Irandi Rodrigues.
Boa noite, senhora vereadora Vanessa, vereador Cristino, vereador Luiz, Carlos Magno, meu amigo aqui, o cantor Guto, mais o colega que escapou o nome, mas boa noite, assessor aqui do nosso jurídico, Jorge Rito Penteado, vereador, né? Cumprimento todos que nos escutam pela intermédio da Rádio Cultura Rio Grandina, né? E também cumprimentando todos que estão nos escutando pela pelo Facebook, né? Pela rádio, dona Rosângela Costa do Amaral, está aqui, ó. Temos Ivone Matos, Rosângela Costa, e aí tudo dando uma noite. Dulce Helena Silveira de Oliveira, né? É, tem outros aqui, Enem Bandeira, Ronen Silva, vereador, Roselane Costa do Amaral, Luciano Bandeira da Rosa, aí, vice, Ione da Malta e do Selena Silveira de Oliveira. Uma boa noite a todos vocês, né, que nos escutam, que estão prestigiando a Rádio Cultura Rio Grandina, né, e nós levando o nosso trabalho, né, ao ar e o povo tomando conhecimento. Também quero começar aqui, não posso deixar de falar, né, sobre o tempo é curto, é o curso de formação de aquaviário, pescador profissional POP 1 e motorista de pesca MOP 1 também. Então, tem POP 1 e MOP 1. Primeira turma 2023 para o município de São José do Norte, né? Comunicamos aos nossos associados que estão abertas as inscrições para os cursos das matrículas, né, que acontecerá em nosso município para os pescadores com escolaridade inferior ao sexto ano de ensino fundamental. As inscrições estão abertas, né? Serão realizadas, começou no dia 6 de 4 até 2023, até o dia 26, né, esse mês 4, na sede da Colônia de Pesca, né? E lá em Rio Grande será o último dia 28 do mês 4 também, né, na Capitania dos Portos. Mas vamos tentar mais um prazo, né? O pescador está pescando e a gente sabe que o tempo, o prazo é curto, né? O tempo está muito curto demais. Vamos tentar mais uns dias a inscrição na colônia, mas o pescador que queira tirar sua matrícula, não perca tempo, né? Até o dia 26 está o quê? Está garantido chegar aqui, se inscrever e participar do curso, né? A gente vai tentar mais um tempo. Documentos essenciais, né, necessário para inscrição, ficha de inscrição devidamente preenchida, né, identidade, CPF ou CNH, né, uma foto 3x4, indicação em ordem de propriedade da empresa de pesca, né, entidade representativa dos pescadores, a colônia, né, comprovante de escolaridade inferior ao sexto ano, ensino fundamental, comprovante de residência, certidão de quitação eleitoral, né, certificado militar dos candidatos, né, do sexo masculino, deve estar em dia com obrigações militares, atestado médico OAS, temos médico na colônia, caderneta de inscrição, registro da CIR para aqueles que já são aquaviário, né. Para mais informações, entrar em contato com a colônia de pesca. Tá? Então, sabemos que tem muitos pescadores e pescadoras que ainda não têm a sua matrícula, procura a colônia mais breve possível para se inscrever, poder participar desse curso aqui em São José do Norte, né? Será em cima do nosso prédio ali, né? Não foi tão fácil a gente trazer inscrição para São José do Norte, a gente lutou muito, batalhou muito, para facilitar o nosso pescador. Às vezes tem pescador de Bojuru, Passim, Capivara, depende de ônibus, horário para via São José do Norte e até ir a Rio Grande para tirar suas matrículas, chega atrasado, não chega a tempo e termina não fazendo esse curso. Então, aqui em São José do Norte vai facilitar a vida de cada um pescador que necessita da sua matrícula, né? Falar sobre pesca diversificada, vereador Luiz, cumprimento o colega, Boteiro da Brasília, né, o vereador. E levada a reivindicação da colônia de pesca, vereador Luiz, uma reivindicação que a gente muito tempo luta e traça, né, discutindo no Fórum da Lagoa, Assembleia Legislativa e também tivemos em Brasília, né. Nós temos, na verdade, se chama até um projeto, né, vereador Luiz, ele está em Brasília, mas deve estar engavetado, né, politicamente, chega lá, mas não anda. E com a ajuda da vossa pessoa, né, e os demais, a gente, agora como vereador, tendo deputado federal do nosso partido, como tem do partido seu, da cidade vizinha, acreditamos que vamos avançar muito, vereador Luiz, né. Então, se fala em calendário de pesca flexível, a 200 metros para cada embarcação, né, o vereador Luiz. A IN3-2004, ela está ultrapassada, ela tem 19 anos, se não me falha a memória, né? Quantas coisas mudou de lá para cá, né? E ainda vai mudar. É que nem puxar 50 anos atrás, o agricultor plantava cebola no pescoço do boi, passava a beira na sua cebola na chincha do cavalo, e hoje tem o trator, tudo mudou, né? Por que a agricultura evoluiu, né? E a pesca não pode evoluir? Tem que evoluir, não pode ficar parado no tempo. Então, a gente ali preteou e preteamos, né? A Ana Carolina esteve aqui em São José Norte faz 4 ou 5 anos, acho, se não me engano, né? Levou para lá também a documentação nossa, assinada pelas colônias, que seria 200 metros d'água para cada caico, que significa 25 redinhas por embarcação, 26. Não tem como o pescador sobreviver com 10 saquinhos na beira da lagoa. É, a 2.000 braços de rede por cada embarcação, porque é necessária a rede de malha. Ninguém sobrevive mais com 1.000 braços de rede, né? Saída de barra sul-sudeste, sempre estivemos, né, vereador Luiz? E foi nos tirado sem nos consultar. É uma prioridade, né? O mar aberto interior, costeira e terra vista. Isso tem um significado muito forte, e o nome é forte também. É uma tradição, é centenária, né? Quer uma parte, vereador? Se eu vou ligar aí.
Sim, obrigado, colega. Era só para quem está nos ouvindo saber que isso que o senhor está falando também está no documento, que nós, nos documentos, nós entregamos 3 documentos no Ministério. Né? Então, isso está presente no documento, né? A questão das 200 metros de andaina, né? Para que o pescador possa ter uma liberdade até de definir qual é o tamanho da rede, né? Tamanho de boca de rede que quer para trabalhar, às vezes trabalha sozinho, trabalha em família, que até às vezes a esposa é proeira ou o filho é proeiro, né? E aí da dinâmica de trabalho de cada um, porque hoje 10 saquinhos, a realidade é que não sustenta uma família.
Certo, vereador. Tranquilamente, o seu trabalho só vem fortalecer o nosso trabalho, né? Da coluna de pesca que a gente já vem reivindicando há muito tempo. Que bom que me chamou naquele dia ali e a gente pôs de assinar o documento junto, né? Isso aí se chama trabalho em prol do nosso pescador. É a união que se faz a força. Estamos aí para, na verdade, né, junto elaborar o trabalho e trazer o trabalho, né, diversificado para todo o nosso pescador que possa ter um bom êxito no futuro. Né? Então, temos a Ana Carolina lá, não sei se chegou a falar com ela, deve estar no Ministério da Pesca, né? É daqui de São José do Norte, né? Filha daqui. Também tem um compromisso grande com o nosso povo e vai nos ajudar muito também, né? Então, vamos partir para uma outra pauta, né? Na verdade, eu quero falar aqui agora, em 2017, um relatório de trabalho. A gente faz bastante trabalho e não fala nos trabalhos nossos, vereadora Vanessa. E muita gente acha que um vereador não tem trabalho. Tem, sim. É que a pauta, às vezes, é grande, a gente não fala no trabalho que se fez, né? Mas é bom a gente pautar. Em 2017, como suplente, assumi por 3 meses no lugar do vereador Polis. Comecei um trabalho de ir para as ruas, conversar com as comunidades. E fiz alguns abaixo-assinado para pedido de esgoto e calçamento. Por exemplo, aqui, ó, a rua Saturnino de Souza Velho, mais conhecido como Rua 2 Cidade Alta, conseguimos esgoto e calçamento. Rua Fernando Branco Machado, bairro Tamandaré. Né? Outro trabalho também que fomos conseguindo, né? O esgoto e calçamento. A rua Elias Pedro Zog, mais conhecido como a Rua 7, bairro Garita, atrás do Caique. Outra rua também que a gente conseguiu, também teve êxito, foi o calçamento, né? Que os carros passavam ali a 1.000 por hora e botavam as vidas das crianças em risco. Né? Tem uma rua Ramiro Barcelo, no final da rua, indo para o bairro Ferrar. Outro trabalho também que conseguimos tirar um terreno com uma casa que estava no meio da rua, né? A prefeitura indenizou o proprietário, sendo assim, abrindo a rua. A gente fez reunião com a senhora prefeita, e ali aquele casal foi indenizado, né? E abriu a rua. Então, aquilo ali juntava muita maloca, né? e trazia problema para os moradores, né? A rua Ramiro Barcelo, né? Uma emenda parlamentar do deputado federal Daieda Cruz, de R$ 200 mil, onde o vereador Irandi utilizou na compra de duas caminhonetas, né, Aroc, para disponibilizar para a Secretaria da Agricultura e Pesca, né? Também essas caminhonetas estão trabalhando e estão andando, né? Como suplente do vereador Luiz Paulo, a gente conseguiu isso aí. Disponibilizar para a Secretaria da Agricultura e Pesca essa caminhoneta. Em 2020, assumimos como vereador eleito, fomos atrás de mais trabalho, de ruas e outras ruas, né? Rua 23 de abril, no início da rua, pedimos que fosse feita a manutenção do calçamento, fomos atendidos, né, pela senhora prefeita. Deixa eu ver, com esse trabalho, requerimento 5 de 2021, no dia 15 de 3 de 2021, rua Travessa, Dr. Pedro Armando Gatti, bairro Centro, onde fiz um pedido com baixa assinada para ser feita troca dos canos de esgoto fluvial e coacol. Calçamento foi realizado, esse trabalho foi ofício 17 de 2021, data 25 de 2 de 2021. Rua Antônio Pereira da Silva, bairro Tamandaré, onde solicitei um abaixo assinado, esgoto fluvial e coacol. O calçamento fomos atendido com mais esse trabalho. Requerimento 033/2021, data 1º de setembro de 2021. Rua Marcos de Miranda Armando, rua 3, Cidade Alta, onde solicitei uma pavimentação, conseguimos colocar no projeto dos 5 milhões do financiamento do financiamento, né, com a prefeitura para concluir essa rua. Fomos atendidos, né, com requerimento 9/2021, data 23/3/2022. Foi quando aprovemos 5 milhões. Rua Lauro de Moura Cunha, mais conhecido como Rua 6, Cidade Baixa, onde fiz um pedido de calçamento dessa rua, no início da rua até a General Osório, depois da General Osório até a 15 de novembro, onde pedi para ser concluído no projeto do financiamento dos 5 milhões. Acho que essa rua já está calçada também. O trajeto da rua General Osório, a rua direita, até a 15 de novembro, está sendo pavimentada. Outros lados, estamos esperando a conclusão. Requerimento 15/2022, da data 2/5/2022. Rua Dr. Otto Brode, Fio, no bairro João Lander, onde entrei com pedido de esgoto fluvial e coacol. Calçamento também solicitado que fosse concluída essa rua no projeto dos 5 milhões e estamos no aguardo da conclusão. Requerimento 37/2021, data 6/8/2021. Rua Frei Norberto Sogari, rua 1, bairro Canasteiro, onde solicitei o esgoto fluvial coacol, calçamento, onde concluiu esta rua no financiamento dos 5 milhões. Estamos no aguardo que começa a pavimentação nessa rua. Requerimento 18/2021, data 26/4/2021. Emenda parlamentar de R$ 200 mil do deputado federal Pompeu de Mato, onde destinei para investimento de um posto de saúde na localidade de São Caetano, né? Em reunião com a prefeita, a obra começará, assim foi dito, né? Começava em janeiro de 2023. A emenda foi entregue. Na verdade, essa obra ainda não começou, mas já está depositado o dinheiro. Fizemos a reunião com a senhora prefeita, esperamos que, mais breve possível, que seja concluído a escola Guido Fernando, um ambulatório. Porque, na verdade, o dinheiro já está perdendo valor. Acho que já faz praticamente um ano que o dinheiro está depositado, né? Todo o material vai subindo, mas tem que ser concluído. Há poucos dias fizemos reunião com a senhora prefeita e assim foi colocado, que tinha um enxame de abeia, tem detalhes, tem coisa da SMEC para ser tirado, mas que em seguida começa a obra na Escola Guido Fernando para ajudar o nosso povo de São Caetano, um ambulatório ali, povo do Barranco, né? E até mesmo ali do Saraiva ali, né? E Retovado, fica central, né? Fiz um pedido para disponibilizar o soro antiofítico no Hospital Municipal, sendo que nossa cidade tem inúmeros casos de cobras cruzeira. Secretaria da Saúde informou que estão em negociação para conseguir trazer o soro para nossa cidade. Isso aí é crítico, né? Já sabemos que tivemos bastante gente mordida, picada pela cobra cruzeira. E eu não sei se tem soro aqui no Hospital São José do Norte. Se eu não me engano, vim com um comentário que tinha uma dose, mas se ainda tem, não sei. Né? E no Oriente teve gente mordida, ali na Ponta do Mato já teve um cidadão que foi mordido por cobra cruzeira. Aqui, se eu não me engano, para o lado do Olari, este ano, acharam cobra cruzeira do meio da cebola. Né? Então, é, relatos que a gente pede, e pela parte do executivo tem que ser concluído e ter o soro, né? Contra a mordida de cobra cruzeira, que leva um risco de vida, até mesmo a morte, o nosso povo do Norte. Então, acho que o soro é necessário. Tempo esgotado, amanhã temos mais pauta. Uma boa noite a todos e a todos que nos escutam. Fiquem todos com a paz de Deus.
Não havendo mais vereadores para fazer uso da palavra, vamos se despedindo da data da sessão plenária de hoje, dia 24 de abril. Eu quero deixar agradecimento a Deus, né, pela oportunidade de estar presidindo o plenário na noite de hoje e amanhã, que também estarei presidindo. Quero deixar alguns esclarecimentos devido a algumas brincadeiras aqui dos colegas. Estou em exercício como presidente na noite de hoje, segunda-feira, na noite de amanhã, terça-feira. E quanto à função da prefeita, né, como vice-presidente, eu não poderia, né, assumir, sim, o presidente, né, mas a prefeita, por lei, tem 15 dias para passar o cargo, né, então estão nos seus direitos na lei. Eu só queria deixar esse esclarecimento, porque hoje também foi falado na rádio, né, sobre quem estaria presidindo a nossa cidade, nosso município. Então, é esse esclarecimento que eu queria deixar quanto à minha pessoa. Então, uma boa noite a todos. Convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão de amanhã, na terça-feira, dia 25 de abril, no mesmo horário, às 20h30. Fiquem todos com Deus.